trajo de un astillero. Vamos a hablar un poco sobre sueños. Sería legal se essa palavra tivesse.
É, né? É.
Mas tudo bem.
A minha também pediu.
Mas aí, estando aqui, ela pode discutir comigo, mas legal. Vamos tentar dividir em duas aulas, não sei, talvez por causa da hora vai acabar dando três aulas. A gente vai ver, mas... Vamos tentar hoje, pelo menos, ver mais sobre... como são os sonhos, por que a gente tem sonhos e como eles funcionam, mais ou menos.
Você quer deixar essa aula para conduzir a maioria das pessoas?
Não, não tem problema. Depois vão ouvir. E, por Deus quiser, semana que vem nós vamos falar mais sobre a classificação dos sonhos e como poder distinguir os tipos de sonhos. O Freud diz que os sonhos são uma expressão do que a pessoa sentiu durante o dia, do que a pessoa passou durante o dia, e na hora que ele se deita para dormir, essas coisas todas saem em formato de sonho. Mas vamos tentar ver um pouco o que a Torá tem a dizer sobre isso. É interessante que no passado, os sonhos tinham muito mais importância para todo mundo. Hoje em dia, devagarzinho, tem até uma certa tendência a voltar a ter importância, mas antigamente é muito mais importante. Prova disso. Se nós olharmos na Torá, nós vamos encontrar diversos lugares onde até goyim tinham sonhos e levavam muito em consideração esses sonhos. Por exemplo, Avimelech teve sonho quando ele raptou a esposa do Isaac, Arizká. Teve um sonho, o Senhor falou para ele, se devolve essa esposa. Então... ele teve um sonho que ele levou muito em consideração a ponto de agir. Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, teve também um sonho. Talvez mencionar mais para frente. Ele até esqueceu esse sonho, mas ele estava incomodado de manhã, que ele sabia que ele sonhou alguma coisa, que queria dizer alguma coisa, mas ele não sabe nem o que ele sonhou e nem o que queria dizer. Ele chamou Daniel para pedir para ele dar uma orientação. E da mesma forma, nós encontramos os sonhos do Yosef, onde o Yosef sonhou tanto com as estrelas e o sol e a lua, como com os peixes de trigo que estavam se curvando para ele. E ele interpretou que isso eram os irmãos, o pai, se curvando para ele. Quando o Yosef está preso, mais dois goyim têm sonhos. O ministro da bebida estava preso e o ministro do pão estava preso. Um sonha que tinha uma videira com três ramos e ele viu que brotou uva. Ele foi lá e espremeu essas uvas dentro do cálice do faraó e entregou nas mãos do faraó. E ele vai de manhã e pede para o Yosef uma interpretação para esse sonho. Ele quer saber o que foi, o que quer dizer tudo isso. E Yosef fala que são três dias e que daqui três dias ele vai voltar ao posto dele. E ao mesmo tempo, na mesma noite... o ministro do pão teve um sonho também, onde na cabeça dele tinham três cestas, em cima estava cheio de pães, e um passarinho estava bicando e comendo esses pães. E o Yosef interpreta para ele que também daqui três dias, mais três dias, ele vai morrer. Ele vai ser sentenciado à morte. Depois desse ocorrido, o Yosef vai ficar preso mais dois anos, e aí o Paró tem sonhos. O Paró sonha com sete vacas gordas, sete vacas magras, as magras engolem as gordas, não dá nem para perceber que as gordas estão dentro das magras. Em seguida ele tem mais um sonho, ele tem sete espigas magras, sete espigas gordas, as magras engolem as gordas. E ele acorda também confuso, ele quer saber o que está acontecendo, o que vem a ser esse sonho. E aí Joseph interpreta que vão vir sete anos de fartura, em seguida sete anos de fome. Então nós vemos que antigamente todo mundo, de uma forma geral, dava importância ao sonho. E com o tempo, isso acabou se perdendo bastante. Em primeiro lugar, nós hoje em dia estamos num nível espiritual muito mais baixo. E, portanto, nós temos menos sonhos que são alguma coisa, que querem dizer alguma coisa. E tem um outro lado também, que infelizmente o mundo tem uma influência muito grande dos gregos. E os gregos eram sempre anti-monoteísmo. Toda a cultura deles era completamente oposta a isso. Toda a cultura deles era completamente contra dizer que o corpo tem uma alma dentro. E se não tem uma alma, o sonho não quer dizer absolutamente nada. E na verdade aí também está o ponto porque, que conforme a psicologia também, o sonho é apenas uma expressão do que a pessoa sentiu durante o dia. Porque eles não consideram que a pessoa tem uma alma divina dentro dele. Então, se não tem uma alma, não vai ter nenhum sentido de fato qualquer sonho. Até contar isso seria legal. Quando a semana que vem discute, sabe, que ela venha, eu vou querer saber o que de fato a psicologia diz de alguns tipos de sonhos. Os sonhos, em primeiro lugar, demonstram que nós temos uma alma. O fato de, não que precise de uma prova para isso, que o sonho seja uma prova, mas no final das contas ele acaba até demonstrando que a pessoa tem alguma coisa a mais, que ele tem de fato uma alma, e esses sonhos que demonstram ser verdadeiros, de alguma forma vieram pela alma da pessoa. Nós vamos entender melhor sobre isso. A Guimarães fala também que sobre o versículo Velokim Asa Shiyarum Ilfanav, o versículo que diz que Deus fez com que temam a Ele, diz Rabbi Yochanan, Zer Halom Ra, esse é um pesadelo. Normalmente, se a pessoa tem um sonho ruim, ele para pensar um pouco e meditar no comportamento dele. Então, a pessoa, muitas vezes, por intermédio de sonhos, acaba fazendo chuvar de alguma coisa que ele fez. Ele acaba associando. Ou às vezes a pessoa tem um sonho que indica para ele um comportamento que ele deve tomar no futuro. Tudo isso está ligado também com sonhos que vêm para chuvar da pessoa. Muitas vezes também, como diz a Gemara, que a Shem falou, que mesmo se eu agora, depois da destruição do Beit HaMikdash, me oculto do povo, mas bahalom alma da verbo, nos sonhos ainda converso com ele. Às vezes a pessoa tem algum sonho que vem para salvar ele. Por exemplo, a Gemara traz que o Rava uma vez sonhou com seu pai. E o pai falou para ele, toma cuidado, porque estão querendo te prejudicar e é bom você não dormir onde você está dormindo. O Rava de fato fez conforme o pai ordenou a ele e no dia seguinte ele foi visitar a cama dele e viu que estava cheio de punhaladas de alguma espada, faca, e portanto ele percebeu que foi bom ele ouvir as palavras do pai no sonho.
Infelizmente, não lembro do meu sonho. E há 4 anos atrás, eu tenho meus pais falecidos. Não sei se faz 4 ou 5 anos, eu tinha a loja de pertinho da Paulista, uma das
Mateus.
E tinha uma baixa avenida para a população. E no dia anterior, eu tinha sonhado com meu pai. E daí, no café da manhã, eu comentei com o Reinaldo, engraçado, eu nunca lembro. Uhum. Nesse dia eu lembrei. Eu comentei de manhã no café, eu falei com o Reinaldo, engraçado, estranho com meu pai, parecia que ele ia cair, e eu falava assim, pai, não vai por aqui, porque só vai se arrebentar, só vai cair. Eu falava várias vezes com meu pai isso, e de repente eu tive a sensação que ele caiu, e eu não pude fazer nada. E você sabe, no dia seguinte, eu fui atropelada. Eu nasci de novo. E você vê que coisa incrível. Eu nunca lembro. Eu lembrei esse dia e comentei, mas alguma coisa. E de manhã, com a Ana Rafael, acho que 11 e pouco da manhã, na hora que foi atravessar, para mim, sinal aberto, um motoqueiro me pegou, ele fez uma conversão que não podia. Daí eu desmaiei, ele deu uma salvação, graças a Deus não aconteceu nada, machuquei a perna, daí o resgate vem, levou. Então, graças a Deus, eu nasci de novo, né? Porque eu tinha aquelas tartarugas ali perto, eu estava um milímetro para bater a cabeça ali. Então, você vê o que é um sonho. Eu nunca mais esqueci isso aí, faz 4 ou 5 anos atrás. E era ao contrário, né? Porque eu estava mandando ele não ir para um lugar, porque ele ia cair. E eu tive a sensação que ele caiu, depois eu acordei. Justo, eu sou uma pessoa que eu infelizmente não lembro.
Não
lembro. Desse dia eu lembrei. Que coisa, né? E a gente. Eu acho que realmente os sonhos são uma coisa assim incrível, né?
Você está vendo, o sonho nem sempre é exatamente
não,
que está para acontecer, mas ele indica exatamente o que pode acontecer.
Ele indica, você tem que ter.
A gente já vai ver sobre isso, por que que isso acontece.
Incrível. Nunca mais eu esqueci, foi muita coincidência, muito.
Já estamos chegando perto de Purim. A Megilá fala que o Mordecai sabia de tudo o que estava acontecendo com Haman, então ele sabia. Explica lá, orasse. Shebala halomot gilalo. O anjo que é o que se ocupa dos sonhos informou ele num sonho. Mordecai sabia de tudo que estava acontecendo por intermédio dos sonhos. E logicamente tem também um outro lado do sonho, que é o lado de se conhecer. Quando a pessoa está acordada, tem muitas coisas que a pessoa tem vergonha do que ele faz, ou ele tem vergonha de alguma coisa própria, e ele tem vergonha dele mesmo, e ele acaba tentando tapar e esconder essa coisa que ele faz. Mas no sonho, a coisa vai se revelar para ele de uma forma mais aberta. E também é uma indicação para ele que ele talvez tenha que consertar aquilo, que ele tenha que pensar mais sobre aquilo. O sonho é uma coisa tão importante que a Gemara fala que todo aquele que fica uma semana sem sonhar, ele é chamado de irá, de ruim. Porque a Shem não está querendo revelar coisas para ele, não está querendo fazer ele perceber as coisas. Por isso, de fato, tem um lado muito importante no sonho. O Zohar fala que todas as coisas que vão acontecer no mundo, Hashem, em primeiro lugar, revela isso. De alguma forma, precisa ter uma revelação no mundo de uma coisa que vai acontecer, e depois a coisa, de fato, acontece. Na época que tinha profeta, era por intermédio de profecia. Diz o Zohar, mas no momento que não tem profeta, isso vem por intermédio de duas formas. Primeira, sonhos. Segunda, os pássaros. E assim tem também diversas histórias de grandes rebes ou coisas assim que ouviam dos pássaros coisas que vão acontecer. Tudo vai variar do nível da pessoa também quanto a se ele vai ter um sonho, se ele vai ter um sonho com uma alta profecia, com alguma coisa de fato que vai acontecer, com mínimos detalhes ou não. Pessoas mais elevadas têm mais chances e mais vezes sonhos que indicam coisas do futuro. É curioso que até leis, às vezes, acabam saindo de sonhos. Tem um livro chamado Sheilot Tshuvot Min HaShamayim. Um livro que é chamado Perguntas e Respostas do Céu. O autor é um grande rabino. Toda vez que ele tinha alguma dúvida que ele não sabia como resolver, ele escrevia a dúvida num bilhetinho, ele ia dormir, ele colocava embaixo do travesseiro, ele ia dormir e ele sonhava com a resposta da pergunta dele. E assim ele escreveu um livro inteiro. Tudo bem, tem uma grande pergunta sobre esse livro, se afinal a Torá está escrito, se a Torá não está no céu. E que são os rabinos aqui embaixo que devem definir as leis a partir do momento que a Torá entregou todas as regras, a partir de agora eles que devem definir. Então será que a gente pode se basear num livro desses para lá a prática ou não? Mas de qualquer forma, existe esse livro. E tem também um grande rabino, chamado Rabbi Yitzchak de Viena, E uma vez ele tava, tinha uma dúvida, como ele escreve um determinado nome. Nós sabemos, para a lei de guest, de divórcio, tem que ser escrito nos mínimos detalhes, tem que estar precisamente escrito. E ele queria saber se o nome Akiva se escreve com Aleph no final ou com Rei no final. E essa dúvida. Ele teve um sonho, e nesse sonho apareceu para ele o versículo do Teilim, Or Zarua da Tzadiku Lishrei Lev Simcha, que as últimas letras formam a palavra Akiva com Rei. Daqui ele concluiu que ele precisa escrever Akiva com Rei. E esse sonho se tornou tão importante para ele que ele chamou o nome do livro dele de Or Zarua, em lembrança desse versículo, que foi uma resposta assim, muito forte para ele e como ele deveria escrever esse nome. Às vezes também a pessoa tem um sonho para dar uma certa admoestação para ele. Por exemplo, um rabino que dá algum veredito que não estava certo. Muitas vezes os céus demonstram para ele que ele falou alguma coisa errada. Também é contado no livro Tashbet Katan, ele traz que o Rabino Efraim uma vez disse que um peixe, um determinado peixe, que se chama Borbuta, era kasher. E de noite ele sonhou, apareceu um velhinho, trouxe para ele uma caixa cheia de moluscos e outros tipos de animais proibidos de serem comidos, e o velhinho falou para ele, levanta e come. Ele ficou assustado, falou, não posso comer isso daqui. Ele falou, o velhinho falou para ele, isso daqui é tão permitido quanto aquilo que você permitiu hoje durante o dia ser comido. Então, dessa forma, também, pelo sonho, ele percebeu que ele deu uma orientação que não era correta. Muitas vezes também os sonhos vêm para advertir de alguma coisa que pode acontecer, alguma tragédia que está por acontecer. O Rivash, que era um dos grandes Rishonim, uma vez veio para ele alguém da comunidade e falou que ele teve um sonho e toda a comunidade precisa fazer 3 dias de jejum. E o Rivaz decretou que a comunidade inteira precisa fazer 3 dias de jejum. Ele ia perguntar para ele e falar, imagina, quem é o Zé Ninguém aí que vai te dizer que você aceita desse jeito? E ele falou, por que que ele aceitou tão fácil que o sujeito sonhou? Ele disse que na cidade onde ele nasceu, uma vez veio um sujeito que também não era muito considerado pela comunidade, e ele falou que ele viu num sonho que a casa do rabino pegou fogo, e portanto ele recomenda que façam um jejum. E não fizeram o jejum, e de fato o que aconteceu no final é que a casa pegou fogo. Então, como ele assistiu a essa cena, ele falou, eu não posso deixar de prestar atenção no que qualquer pessoa da comunidade está dizendo para nós. De onde vem essa força do sonho? Por que que a pessoa tem essas visões? Como se chama sonho em hebraico? Halom. Halom é sonho. E como se fala janela em hebraico? Halom. Não é com M no final, é com N no final. Halom é sonho e halom é janela. Dizem nossos sábios na Gemará que o sonho é como se fosse uma janela da alma, onde você consegue enxergar o outro lado. Na realidade, a nossa alma tem uma visão muito ampla, porque ela vem de um mundo que é infinito, não tem limites. A alma consegue enxergar, como diz a Gemara, Mistofa, Olav, Yatsofo, de uma ponta do mundo até a outra. Não tem nada que barre a alma, ela consegue enxergar tudo. Precisa de olhos. E já consegue ver mais do que os olhos conseguem ver. Os olhos travam. E a pessoa só consegue enxergar o que está na frente dele. Atrás já não enxerga. Quando a alma entra dentro do corpo, o corpo acaba limitando essa alma. E a partir de então, essa alma não consegue mais enxergar tudo. Praticamente nada ela consegue enxergar. Quando a pessoa dorme, diz a Gemara sobre uma pessoa que dorme, e a Sheinah, o sono, é 1/60 da morte. Por quê? Quando a pessoa dorme, na realidade, pessoas não deixa de ser uma máquina. Uma máquina funciona. E chega um momento que a gente tem que colocar o celular para carregar, mas não tem mais bateria. Da mesma forma, a pessoa funciona durante o dia inteiro. E chega um dado momento que esgota. Ele precisa recarregar. Quando ele recarrega, ele vai para a cama. Ele deita. Ele dorme. No momento que ele dorme, um pedacinho da alma, um 1/60 da alma, sai dele. E volta lá para cima. Durante a noite, esse pedacinho da alma recarrega as baterias. E de manhã cedo, ele entra de novo dentro da pessoa. Assim que a pessoa acorda, é porque aquele pedacinho voltou para ele. Tanto é que de manhã, nós agradecemos a Hashem toda manhã. Moderna e Faneja, agradeço perante você. O quê? Shechazar Tabinish Mati, você não devolveu minha alma. Por quê? Porque durante a noite, de fato, um pedacinho da alma vai embora. Por isso também que a mão da pessoa fica impura, vem fazendo Tadjadai, que é como se fosse um meio morto quando a pessoa dorme. Por isso tem, se aconselha não colocar comida embaixo da cama, porque pega impureza. E assim, no momento que a alma volta para o corpo da pessoa, ele está ativo de novo, ele está com energias recarregadas para enfrentar o dia. Durante esse tempo que a alma não está, ou melhor, não a alma, um pedaço da alma não está dentro da pessoa, ela pode passear por aí. Ou não precisa nem passear, o fato dela estar fora do corpo, ela tem uma visão super ampla. Nessa viagem dela, durante a noite, ela pode se deparar com outras almas, ou de outras pessoas vivas, outros 60 avos de pessoas vivas, ou de pessoas que já não estão mais por aí. Ele está no mundo das almas, ele pode encontrar. Ele pode se encontrar com anjos. Esses anjos podem dar informações para ele. Essas almas vivas podem dar informações para ele. E as almas, entre aspas, mortas, quer dizer, que não estão mais em um corpo vivo, também podem dar informações para ele. Fora isso, a alma também tem essa visão, ela pode enxergar um monte de coisas. Mas, uma vez que a pessoa, na verdade, está viva, a alma tem uma linguagem diferente aqui e lá. Quando a alma chega lá, a linguagem do mundo de lá é uma outra linguagem. E por isso as coisas são passadas para ela de formas diferenciadas. Elas são passadas por símbolos e uma linguagem diferente que ela está acostumada aqui embaixo. Por isso, muitas vezes o sonho não está muito claro. Até o caso que você citou. Parece que foi o outro. Talvez, na hora de fazer a conversão da linguagem, a pessoa não conseguiu pescar direito, que na verdade, talvez era o pai. Teu pai avisando você para você tomar cuidado quando você atravessa a rua, por exemplo. Pode haver uma certa inversão, mas, de qualquer forma, a lição está lá. O que a pessoa precisava ter está lá. O negócio é agora como a pessoa vai conseguir interpretar isso da forma correta. Mas, certeza que se ele sonhou, alguma coisa deve ter. E ele precisa ficar alerta a isso. O interessante é que, embora, de uma forma geral, o mundo moderno não acreditava muito em coisas de sonho e na psicologia, mas há muitos anos atrás, na Inglaterra, teve um acidente muito feio que matou 144 pessoas. E depois disso descobriram que inúmeras pessoas naquela noite tiveram um sonho que isso aconteceria. Muitos até comentaram, ninguém deu bola. E aí perceberam que não pode deixar passar. E se uma pessoa tem um sonho, ele precisa sim avisar para eventualmente poder impedir de coisas acontecerem. E aí montaram lá na Inglaterra, tem até acho, um número de telefone, a pessoa liga, conta o sonho que ele teve. Se eles veem que no mesmo dia muitas pessoas tiveram um sonho parecido, de uma coisa, determinada coisa que pode acontecer, eles vão tentar, de alguma forma, evitar que aquilo aconteça. Existem também sonhos onde pessoas que já não estão mais por aí, vêm falar com uma pessoa que está. Ou essas pessoas mortas vêm avisar alguma coisa para a pessoa que está viva. Ou às vezes elas vêm pedir ajuda. Isso é muito comum. Almas que lá em cima estão tendo algum tipo de problema, elas não têm mais como agir, elas já saíram do mundo da ação. Elas vêm pedir para pessoas que estão no mundo da ação para interferir e interceder por elas. E às vezes tem aqueles que vêm para ajudar uma pessoa que está viva. Por exemplo, o autor de um livro chamado La Moshe Davi conta que ele foi rabino de uma pequena aldeia. E nessa aldeia tinha um sujeito, um pescador, que Deus nos livre, não tinha filhos. E ele veio para o rabino e propôs um acordo. Ele vai trazer toda quinta-feira peixe para o Shabbat, para o rabino. E depois dos 120, o rabino vai rezar Kaddish por ele. Eles fizeram o trato. Toda quinta-feira tinha peixinho e fiz na mesa. Depois de um tempo, esse rabino saiu dessa aldeia. E foi ser rabino numa cidade maior, com um cargo maior. Muitos anos mais tarde, uma noite, ele sonhou com aquele pescador. E esse pescador veio para ele e falou: eu gostaria de me informar, rabino, que eu faleci hoje e eu quero que você agora cumpra a sua parte. O rabino, na mesma manhã, ligou para a aldeia para saber e foi confirmado que, de fato, naquele dia, aquele pescador faleceu. Tem uma história também de uma escritora chamada Sarah Jacqueline, onde ela traz que o pai dela, falecido, apareceu para ela num sonho e começou a mostrar para ela onde é que ele está enterrado. Ensinou exatamente como ela deve chegar lá, o mapa da mina, e no dia seguinte ela foi e seguiu exatamente tudo aquilo que ela sonhou para chegar. Ela chegou, encontrou de fato o túmulo do pai, viu que estava num estado precário e imediatamente mandou fazer uma reforma. Tem também uma história que é trazida no Shelot Tshuvot Min HaShamayim, que nós falamos antes, esse responsa, livro de todas as respostas do céu, onde ele traz o nome de um outro livro, Meshivat Nafesh, que um sujeito naufragou. E pela lei, todo momento que não se tem certeza que o marido faleceu, a esposa não pode casar. O sujeito que naufragou apareceu para a mãe no sonho, indicou para ela exatamente qual o lugar que podem encontrar restos dele. Foram lá, encontraram algumas coisinhas que de fato sobraram daquela pessoa, e o rabino acabou, junto com outras coisas que ele juntou, outras fontes da Alahá, ele acabou liberando aquela esposa do falecido para casar. Uma outra história que também conta no livro de parapsicologia, uma mulher que estava dando à luz e estava muito difícil o parto, eram já 2 horas da manhã, o marido estava do lado dela em casa, e eles não tinham telefone, não tinham como chamar ajuda, o marido não podia abandonar ela no estado que ela estava. Ele estava em desespero e, de repente, batem à porta. Ele vai lá abrir, era a sobrinha dele, que era parteira formada. Ela fez o parto, deu tudo certo, juntaram, que deu 2 horas da manhã para vir aqui na nossa casa. E ela contou que uma tia falecida dela e uma avó dela falecida vieram para ela no sonho e falaram para ela: levanta imediatamente que a sua outra tia está em perigo, corre lá para salvar ela. E no começo ela não deu bola, virou para o outro lado, sonhou de novo, ela viu que alguma coisa deve ter, ela levantou correndo para ir lá. Então você vê que pessoas que já estão no outro mundo às vezes salvam pessoas que estão nesse mundo por intermédio dos sonhos. Esse poder da alma em conseguir enxergar e que o corpo trava ela e não permite ela enxergar tão longe. Curioso que até por hipnose se consegue fazer a pessoa enxergar em encarnações anteriores dele. Ou consegue enxergar até o futuro. Tem pessoas, tem histórias de uma pessoa que começaram a fizeram hipnose, começaram a voltar no tempo dele e de repente ele começou a falar em húngaro. E ninguém estava mais entendendo o que estava falando. Chamaram alguém que entendia húngaro e ele disse que o sujeito está contando que ele, na verdade, era um gabai de uma sinagoga na Hungria e começou a contar as histórias dele do passado da Hungria. E antes da guerra de Yom Kippur, pegaram também uma pessoa e colocaram ele, hipnotizaram ele e colocaram ele 5 anos para frente e perguntaram onde ele vai estar daqui 5 anos. E ele começou a explicar exatamente onde ele estaria no canal de Suez, lutando, e depois de 5 anos eles perceberam exatamente a situação acontecendo. Tem outro lado também, o fato que a alma da pessoa, assim como um profeta, ele vai ter uma profecia, ele tem que estar meio desligado do corpo dele. Assim também, para a pessoa poder ter uma visão mínima que seja, ele também precisa estar um pouco desligado do corpo. E é por isso que, acordado, a pessoa não vai enxergar essas coisas, mas quando ele está dormindo, ele está mais desligado do seu corpo e ele consegue enxergar diversas coisas do futuro, ou do passado, etc, etc. Não só isso, mas como nós estávamos falando antes, as almas acabam muitas vezes se cruzando lá em cima. Às vezes, 1/60 de uma alma pode se cruzar com 1/60 de outra alma, e duas pessoas vivas acabam tendo uma certa comunicação dormindo. Também, livro de parapsicologia conta uma história de uma mãe sonhando que o seu filho, que era soldado, estava num acampamento, estava numa tenda. Ela viu como ele estava num grande perigo, que uma árvore estava tendendo a cair em cima da tenda dele. Ela, no sonho, desesperada, começou a gritar, e o soldado, no sonho, ouviu a mãe gritando para ele: sai da tenda. E ele acordou todo assustado, correu para fora da tenda e a árvore caiu em cima da cama dele. Tem uma história também que uma vez eu vi de uma mãe que sonhou também. Alguém apareceu já falecida e falou para ela imediatamente salvar a filha, que a filha está no incêndio. E ela se levantou correndo, foi para o quarto da filha e viu que o cobertor elétrico estava começando a pegar fogo.
Pode ser nas obras dele tem dois livros só de
meditações. Só sonhos. Mas ele não olha muito por esse lado.
Não,
é só o lado do que a pessoa, o que está expressando esse sonho, quais são os problemas que a pessoa pode ter e como pode melhorar esses
muita
problemas.
Muita simbologia. É, então ele tem aquelas coisas que ele associa. Se você sonha com espada, se sonha com isso, então ele vai fazendo umas interpretações, né?
Sim.
Diferentes da Torá. Mas ele tem dois livros super dedicados para isso.
Existem sonhos que são bem naturais. O que é um sonho bem natural? Esse é um sonho que de fato não tem nada com nada. A pessoa está dormindo e está muito quente. É muito provável que ele vai sonhar que ele está numa fogueira, que ele está do lado de um fogo, que está lá de uma lareira. Se ele está morrendo de frio de noite, ele muito possivelmente vai sonhar que ele está na neve, que ele está esquiando. Se tem chuva fora, às vezes o barulho influencia que ele vai sonhar com chuva. Tudo isso é um tipo de sonho que não tem, de fato, nada a dizer para a pessoa. E, logicamente, se nesse se enquadra que o que a pessoa pensa durante o dia, ele vai, de fato, acabar sonhando à noite. A Gemara conta duas histórias seguidas sobre isso. A Gemara traz que o Shavur, o rei persa, uma vez chegou para o Shmuel e falou para ele, sabe uma coisa? Vocês dizem que vocês são tão sábios. Eu gostaria que você me dissesse o que é que eu vou sonhar hoje à noite. Ele falou, o Shmuel falou para ele, você vai sonhar que os romanos vieram, te levaram como prisioneiro e te colocaram para ficar moendo caroços de tâmara com uma pedra, perdão, uma pedra não, uma moenda de ouro. E de fato, ele ficou o dia inteiro pensando nisso, porque assustou, imagina, como eu vou sonhar com uma coisa dessa? Assustou ele demais, e de fato ele acabou sonhando com isso. E a Gemara conta uma outra história, que o César uma vez foi para um rabino também da cidade da Gemara, e perguntou para ele o que eu vou sonhar essa noite, e ele falou o contrário, que o rei persa vai vir e vai te prender, e de fato ele acabou sonhando com isso aquela noite. Por isso, uma vez que os sonhos estão também muito ligados ao que a pessoa pensa durante o dia, é que nós precisamos ver melhor como eu posso garantir que o sonho que eu tive é um sonho que não está ligado com uma coisa que se passou. A gente vê aqui que tem sonhos que são naturais, e tem sonhos que são, de fato, alguma profecia, alguma indicação, alguma coisa. Tem que saber como reagir também a essa indicação. Mas antes de saber como reagir, tem que saber quando eu sei que esse sonho é, de fato, alguma indicação para mim. Na verdade, é muito simples a teoria. Na prática, a gente vai ver se isso vai funcionar aqui bem. Mas a teoria é muito simples. Eu tenho que garantir que esse sonho não tem nada a ver com o que eu pensei durante o dia. Então, por exemplo, se esse sonho não for logo no início da noite, se for no final da noite, ele já não é mais coisas que eu pensei. As coisas que eu pensei, eu fui sonhando, primeira hora que eu dormi, na segunda hora que eu dormi, na terceira hora que eu dormi, quando já chega a oitava hora, se é que tem a oitava hora do sono, que seja chegando as próximas do amanhecer, essas horas que são mais próximas do amanhecer são horas que já saiu tudo o que tinha para sair da pessoa. E, portanto, esse é um sonho que provavelmente seja uma indicação. E assim existem outros tipos, a gente vai falar sobre isso na semana que vem, quais são os tipos. Mas todo momento que a pessoa conseguir demonstrar e provar que aquele sonho lá não tem nada a ver com o que aconteceu no dia anterior, não é uma expressão, não é uma emoção que a gente está colocando para fora, aquele sonho é uma indicação. E sendo uma indicação, precisa prestar atenção e ver como é que ele vai reagir a essa indicação que ele recebeu.
Quando eu acho que daí
está referente ao futuro,
né?
Sim, geralmente.
É. Alguma coisa que possa acontecer.
Pode ser um sonho que vai vir claro, muito claro. Pode ser um sonho que não vai vir tão claro. E mais ainda, a Gemara fala que não existe um sonho que não tenha alguma bobagemzinha misturada. Só sonhou um sonho. Aquela história lá, por mais que ele tenha certeza que aquela história aconteceu, é um sonho que de fato é uma coisa que vai acontecer, não vai acontecer em 100%. Algum detalhe daquela história é bobagem. Porque não existe um sonho que não vai ter alguma coisinha que não tem nada a ver. Sonhos que não tem nem pé nem cabeça são de fato emoções que a pessoa está colocando para fora. Às vezes tem alguma história que a pessoa vê, e mesmo que seja de uma forma invertida, e mesmo que seja de uma forma não muito clara, é uma indicação. Se vai acontecer ou não vai acontecer, é uma outra história também. A gente vai falar sobre isso depois da semana que vem. Tem sonhos que vão acontecer, tem sonhos que não vão acontecer, tem sonhos que a pessoa tem como mudar, tem sonhos que não tem como mudar. Tudo isso pode variar muito, mas de qualquer forma, sabendo que existem dois tipos de sonhos, a pessoa precisa ficar alerta. Tem sonhos que deixa, passou, acabou, não é nada. Tem sonhos ainda desses tipos, que não é. É para a pessoa sim levar em consideração Mas é uma coisa particular dele. Ele tem que meditar melhor, ver que talvez aquele detalhe que ele sonhou é alguma indicação para ele próprio que ele tem que melhorar naquilo. E existem, de fato, sonhos que são uma indicação de alguma coisa que está para acontecer e também há a forma certa de reagir quanto a isso.